Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos mais um Justiça para Todos, aqui na M630. Hoje nós vamos conversar com a juíza Fernanda Cara Sanches, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre guarda compartilhada. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Fernanda.
Bom dia.
Doutora, a senhora, para começarmos, poderia explicar para os nossos ouvintes o que se entende por guarda compartilhada?
Bom, primeiro é bom que a gente faça uma diferenciação entre guarda compartilhada e guarda alternada, para que não haja uma confusão entre essas duas. A guarda alternada é aquela guarda em que a criança ela fica um dia na casa de um pai, outro dia na casa do outro, ou uma semana na casa de um pai, uma semana na casa do outro. Essa não é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é a guarda onde há uma divisão sobre as questões importantes da vida da criança. Então, por exemplo, é a educação da criança, onde a criança vai estudar, sobre a saúde da criança, tratamentos de saúde, essas questões realmente importantes da vida da criança. Essas decisões, elas são compartilhadas entre os dois genitores. Então, essas decisões importantes sobre a vida da criança são tomadas conjuntamente entre os dois pais. Pode ser que a criança, ela more apenas com um dos genitores, mas as decisões, elas são tomadas conjuntamente pelos dois pais.
E, doutora, só para esclarecer uma dúvida, no caso da guarda alternada, como funciona?
Então, daí pode ser de diferentes formas. Pode ser que a criança, ela more uma semana na casa de um dos pais, a outra semana com outro pai. Tem situações em que mora um dia com um pai, outro dia com outro pai. Depende da dinâmica do casal. Há uma combinação do casal, né? Claro que sempre levando em consideração o melhor interesse da criança. É uma situação em que tem que verificar se isso não compromete, né, o bom andamento da rotina.
Sim.
Da criança, que não prejudique o andamento do colégio, a rotina efetivamente dessa criança, que isso não prejudique, né, os estudos, as atividades extracurriculares. Mas o casal se entendendo bem nisso e a criança entrando bem nessa dinâmica, há casais e há crianças que compreendem bem essa guarda compartilhada, essa guarda, desculpe, alternada. Mas são situações bem específicas em que precisa um diálogo muito, muito, um diálogo muito bom entre o casal. Então, assim, são situações bem específicas.
São raridades.
Digamos que não é muito comum essa situação. São situações em que o casal, assim, dialoga muito bem mesmo, assim.
E, doutora, na guarda compartilhada, o que nós podemos destacar como os principais direitos e deveres dos pais?
Digamos que sim. Na guarda compartilhada, ela funciona. Os direitos e deveres, eles são conjuntos, né? Tanto o pai quanto a mãe, eles têm direitos e deveres, são direitos e deveres, né? Então, assim, aqueles direitos que são da mãe são também deveres. Então, ao mesmo tempo que a mãe e o pai, eles têm os direitos de saber como o filho vai na escola, o direito de participar da vida escolar do filho, o direito de escolher qual a escola que o filho vai estudar, o direito de participar da escolha do médico, do tratamento dentário, do tratamento médico do filho, ele também tem o dever de participar desse tratamento, ele também tem o dever de participar da educação desse filho, ele tem o dever de participar das reuniões junto do colégio. Então, é o direito de participar da educação, mas também o dever de participar dessa educação. É o direito de participar da escolha do tratamento, mas também o dever de participar desse tratamento. Então, são direitos e deveres. Ao mesmo tempo que é um direito, é também um dever. Então, tanto o pai quanto a mãe têm direitos e deveres recíprocos ao mesmo tempo.
E, doutora, caso seja constatado que o pai ou a mãe esteja falhando nessa participação, a guarda compartilhada ela pode ser revogada?
A lei, essa nova lei que foi, foi sancionada pela Presidente da República no dia 22 de dezembro, uma lei bastante recente, agora em 2014, ela prevê expressamente que caso caso aquele que detenha a guarda compartilhada não esteja respeitando aquilo que foi determinado, ele pode perder alguns benefícios, enfim, digamos, numa linguagem que possa ser acessível. Alguns desses benefícios que foram dados na guarda compartilhada podem ter algum desses benefícios restringidos, uhum. Restringidos, ou até mesmo passado a guarda unilateral, Se bem que, embora isso tenha ficado expresso na lei agora, nessa lei que foi sancionada agora em dezembro, digamos que isso já poderia ocorrer anteriormente. Aquele guardião que não exerce a guarda a contento, seja na sua forma unilateral ou da forma compartilhada, aquele que não exerce cuidando bem do filho ou que impede que o outro guardião, que o outro pai também tenha acesso ao seu filho, ele pode sofrer algumas penalidades, sim.
E, doutora, falando um pouco desse projeto de lei que a senhora mencionou.
Que agora já é lei, né?
Essa lei que a senhora mencionou. A lei estabelece que a justiça deve conceder a guarda compartilhada aos pais, mesmo quando não houver acordo entre eles. A senhora acredita que essa alteração do Código Civil vai ser benéfica para as famílias?
Então, essa lei agora, ela trouxe uma alteração no parágrafo 2º do artigo 1584, do Código Civil. E agora ela dispõe que se, mesmo não havendo acordo entre os pais, o juiz, então, deverá estabelecer a guarda compartilhada, só que ela coloca se ambos os genitores estiverem aptos a exercer a guarda. É importante frisar isso, que a lei deixa bem claro que só será dada a guarda compartilhada a ambos os genitores se os dois estiverem aptos a exercer essa guarda. Por que isso? Porque é sempre no interesse da criança. Então, assim, claro, só vai ser dada a guarda compartilhada aos dois se os dois estiverem aptos a exercê-la. Tem um ponto positivo nessa lei, no sentido de que há algumas situações em que o casal, às vezes, ele está num conflito tão intenso que eles desistem de conversar ou persistem na discussão e ficam até de picuinha e de briga e colocam o filho no meio desse litígio. E a briga continua. E daí, quem tem a guarda se sente imponderado com aquela situação da guarda e fala, bom, agora eu já tenho a guarda e não vou mais conversar.
Uhum.
Então, como tem a guarda, se coloca numa situação de poder e não quer mais conversar com aquele que não tem a guarda. Então, como essa lei agora obriga uma situação de guarda compartilhada, caso o outro genitor tenha condições de exercer, de certo modo, essa lei incentiva uma situação de diálogo, né?
Uhum.
Incentivaria uma situação de diálogo. Então, coloca um incentivo, um suposto incentivo ao diálogo. Vamos ver se isso
vai funcionar.
Por outro lado, é preciso que, como eu falei, há direitos e deveres, né? Há situações em que há determinados genitores que só querem direitos, esquecem dos, uhum, deveres. Então, só querem a guarda para, às vezes, controlar a vida do ex-cônjuge, né? Então, é preciso saber que a guarda não é para controlar a vida do ex-cônjuge. É para exercer, de fato, a paternidade ou a maternidade. Então, ao longo aí dos próximos meses, dos próximos anos, nós vamos ver qual será o reflexo dessas alterações. Mas eu acredito, e sou uma otimista, que os aplicadores, aí, nós, juiz, Ministério Público, os advogados, podemos dar contornos bastante positivos a essas alterações.
E, doutora, como fica a pensão e a divisão de gastos nos casos de guarda compartilhada?
Então, nesse aspecto é preciso ter bastante cuidado. Porque, assim, a guarda compartilhada, ela não implica, como eu falei, necessariamente na... pode ser que haja uma alteração do tempo, mas pode ser que não, porque a guarda compartilhada ela pode existir até mesmo em situações de filhos que moram em cidades diferentes, porque é uma divisão de decisões,
uhum,
né? Então, assim, é preciso ter um pouco de cuidado em relacionar a guarda compartilhada com pensão alimentícia. Pode ser que a pensão não altere em nada, porque a pensão alimentícia ela é regida por um trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, é preciso que veja a necessidade da criança, a possibilidade de cada um dos genitores e a proporcionalidade, ou seja, quanto ganha cada um dos genitores, né? Porque, às vezes, há uma desproporção em quanto cada um dos genitores ganha também,
uhum,
né? Quanto cada um pode contribuir para o sustento da criança. Então, é preciso que a gente tenha um pouco de cuidado nesses aspectos. E na divisão do tempo, de quanto a criança vai ficar com cada um dos pais, também é preciso verificar cada caso, porque a guarda pode ser compartilhada, mas é preciso verificar a rotina de cada casal. Porque mesmo a guarda sendo compartilhada, há situações em que o pai ou a mãe tem os seus tempos diferentes. Um trabalha mais, outro trabalha menos. E nem por isso a guarda vá deixar de ser compartilhada, né? Então, cada situação é uma situação. E nem por isso a pensão precisa ser alterada. Pode ser que sim, mas não necessariamente, né?
Doutora, e é comum que exista conflito em relação à divisão dos gastos? Fica a cargo do juiz resolver algum impasse?
Então, como eu falei, se, por exemplo, a criança, de fato, ficar metade do tempo com cada um dos genitores, isso vai implicar numa alteração da pensão, porque vai implicar numa divisão de gastos efetiva, né? Daí isso, de fato, vai implicar numa alteração da pensão. Agora, se houver um conflito na pensão, daí vai caber, daí caberá ao juiz decidir o não pagamento da pensão, um atraso na pensão, aquele que se sentir prejudicado no não pagamento da pensão, ele terá os mecanismos legais para cobrar essa pensão, que é uma execução da pensão alimentícia, né? Que daí tem o Código de Processo Civil, prevê duas formas de execução dessa pensão alimentícia.
Estamos falando ao vivo aqui no estúdio da E-Paraná com a doutora Fernanda Sanches, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre guarda compartilhada. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutora, invertendo agora um pouco a situação, a lei pode forçar a participação de um pai ou de uma mãe ausentes?
Então, a lei, essa, ao que a gente atualmente tem se falado no abandono afetivo, né? Mas é algo que se consolida ao longo do tempo, não é algo instantâneo, né? De uma forma instantânea, há alguns mecanismos que pode se comunicar ao juiz que o pai não tem ido visitar, que o pai ou a mãe, né? Eu digo pai num sentido, os pais, né? Aquele que não tem a guarda. Pai num sentido, os pais num sentido genérico. Para que a gente possa marcar uma audiência, possa fazer alguma dinâmica, mas a lei, ela não tem nenhuma previsão abstrata nesse sentido, né? Ao longo do processo, a gente pode tentar alguns mecanismos.
Doutora, e a senhora comentou sobre abandono afetivo. O que caracterizaria o abandono afetivo?
Assim, não tem um ato específico, assim, né? Não tem um ato específico, mas o abandono afetivo ao longo dos anos, aquela pessoa que vamos exemplificar, uma mãe ou um pai, para não estigmatizar, né? Uma mãe ou um pai que abandonou um filho, o filho tentou contato, o pai ou a mãe não deu a menor bola, não deu nenhum auxílio, nem material, nem nem emocional. O filho tentou contato reiteradas vezes. O pai ou a mãe não, assim, deixou de lado mesmo, formou outra família, com relação a outra família, deu tudo, deu apoio material, afetivo, e com relação àquele filho, foi bem negligente. E aquela criança cresceu sem nenhum afeto e sem, né, foi bastante deixada de lado, né, e teve perdas afetivas bastante significativas. Seria
isso.
Mais ou menos isso, assim.
Uhum.
E isso deixou marcas na sua vida.
Estamos falando ao vivo com a doutora Fernanda Sanches aqui no estúdio da Rádio É Paraná. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutora, e para finalizarmos, como deve proceder um pai ou uma mãe que deseja pedir a guarda compartilhada?
Então, há duas situações. Há aqueles casos em que a guarda já foi estabelecida judicialmente, né? Através de um processo que foi feito um acordo ou já teve uma sentença. Nessas situações, caso a guarda já tenha sido estabelecida de uma forma unilateral, aquele que quiser revisar essa guarda vai ter que entrar com um novo pedido judicial, vai ter que entrar com uma ação de revisão de guarda. Tá? Nos casos em que ainda não há uma guarda estabelecida judicialmente, aqueles que ainda vão fazer um processo de guarda ou ainda vão se separar e tal, podem fazer um acordo ou no processo que ainda vão pedir, é só fazer um pedido de guarda compartilhada.
Doutora Fernanda, muito obrigada pela participação e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, estou à disposição.
E nós ficamos por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!